Quando atender, né?
Bem-vindo
Que
ao
tá seu ponto.
serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Aí, só digita e pronto? Já tá dando.
Como que tira a voz aqui, gente?
Que gente, tô ouvindo todos vocês.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Vem aqui,
Agora,
Nando.
o grupo
Me
tem
ajuda.
mais um componente.
Como que foi no Mood?
Estamos procurando aqui.
Agora,
Ana,
o grupo tem mais um
tô pegando não,
componente.
tonto. Tá me ouvindo, Ju? Peraí.
Também tô te ouvindo.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde,
Boa
Fran.
tarde.
Agora, o grupo
Boa
tem mais
tarde,
um
Fran.
componente.
Alô, consegui colocar o João, eu não consigo. O telefone dele não completa a ligação.
Peraí, que eu vou chamar ele aqui e pedir para ele entrar.
Chama ele aí. Tá. Vê se ele consegue.
Agora, o grupo tem mais um componente.
O João conseguiu entrar?
Nada, tô ligando no celular dele e só tá chamando.
Da Laís também. Enfim, pessoal, eu vou passar aqui para vocês, tá? Aí depois vocês passem a informação para ele. Se tiver alguma dúvida, depois pode voltar comigo. Mas vocês estão bem? Como que vocês estão?
Estamos bem, graças a Deus. Eu e
Tô bem.
Tudo
Estamos
bem?
bem, graças a Deus.
A Thay voltou para o escritório, né?
Voltei sim, tô aqui.
Que
Graças a
bom.
Deus.
Que bom. A Ju também, né?
Ok, senhor. Estamos escutando?
Escutando. Leandro também.
Tô
Está
aqui, Fran. Tá me ouvindo?
100%? Estou
Tá me ouvindo?
ouvindo.
Ah,
Estou ouvindo.
100%.
100%?
Poxa,
Depois dessa, né, a gente volta até mais forte, né?
graças a Deus. Deu um baque na primeira semana, mas estamos na luta aí.
Isso aí. Legal. Só tá o João e a Laís, né, homem? É isso, né, Isa?
É? E eu, Fran.
Ah, a gravidinha. É, a gravidinha.
Você nem me ressuscitou.
Verdade. E a Helena também tá de home.
Ai, ai, ai. Mas que bom.
Lucilene.
Que bom ver vocês bem, pessoal. É um momento que a gente ainda precisa um do outro, né? E sempre vai precisar, né, gente? É, na verdade, eu chamei vocês aqui para passar uma informação sobre a autorregulação, tá? É, até ia fazer passar a informação só para a Isa, porém, como gera bastante dúvidas e como a gente não tem a informação 100% ainda, eu resolvi passar para todos, tá bom? É, a gente teve já no mês de março vários contratos que o banco não pagou, né, com motivo de autorregulação, e a PoupaCred foi e pagou. Porém, naquele momento, a Poupa já avisou, né, que a autorregulação estava acontecendo e a gente teria que ficar esperto. Então, no mês de abril, teve mais contratos aí que a gente não recebeu, né, a gente até tentou investigar, descobrir qual seria o motivo. Alguns a gente entendeu e outros não, tá? E o banco não pagou, né? E a Poupa Crédito também não pagou, tá bom? Primeiro, a autorregulação, gente, a informação inicial que a gente tem é em cima de duas informações, tá? Toda vez que o cliente ele quita algum contrato com recurso próprio, ele fica bloqueado por 90 dias. Então, se o cliente foi lá, quitou um contrato de consignado, sei lá, entrou 10 mil na conta dele, ele pegou esse dinheiro e quitou o contrato que ele tem de consignado.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou? Pessoal?
Laís.
Oi?
É a Laís.
A Laís. Oi, Laís, tentei te ligar.
Vi, mas é que meu celular tava bem acabando a bateria.
Ah, tá bom. Então, vou continuar aqui, pessoal. A autorregulação, de início, é com base de duas informações, quitação de contrato e porte de menos 12 parcelas, tá? Então, toda vez que o cliente quita algum contrato, ele vai ficar bloqueado para nós para efeito de comissão. Então, o cliente foi lá, quitou um contrato com recurso próprio por 90 dias. Se a gente fizer algum contrato para aquele cliente, a gente não recebe a comissão. A gente até pode atender o cliente, mas não vai receber a comissão, tá bom? E o cliente que fez a portabilidade com menos de 12 parcelas, né? Porque menos 12 a gente já sabe que a gente não recebe, mas qual que era a nossa estratégia antes, né? Vamos reduzir a parcela do cliente, vamos fazer aporte para ele de menos 12, vamos liberar margem, né? E vamos fazer um contrato novo para o cliente. Então, a gente tinha dessa estratégia. Então, o Banco Central percebeu isso, foi lá e travou a nossa operação nesse sentido, entendeu? Então, quando o cliente ele tem um histórico de menos 12 parcelas, a gente também não vai receber no contrato novo. Se a gente fizer um contrato novo para esse cliente, a gente não recebe, tá? Deu para entender qual que é a base da informação?
Deu sim, Fran.
2 meses? Quando
Oi?
Ele quita o contrato? Quando ele quita o contrato é 2 meses, né?
90 dias.
90 dias.
Isso, se ele quitou com recurso próprio por 90 dias, se a gente fizer um contrato para ele dentro desse prazo de 90 dias, a gente não vai ganhar, tá? Por que isso, gente? Qual que é a lógica de tudo isso? É realmente travar a prostituição do nosso negócio. Porque hoje o cliente ele faz uma aporte de menos 12, a gente reduz a parcela dele aqui para fazer um contrato novo. Hoje a gente... O cliente vai e quita um contrato para fazer um outro contrato com uma taxa menor. E nisso, o cliente ele só fica pulando de banco em banco, certo? Então, por isso que a autorregulação está vindo, e está vindo muito forte. Porque os bancos, eles entenderam que hoje, o que está acontecendo é exatamente isso. O cliente está indo para um banco, daqui a pouco ele vai para outro, né? Está indo para o que é favorável para ele o tempo todo. E isso não é interessante para banco nenhum, certo? Para o cliente, sim, mas para o banco, não. Ah?
Eu tenho duas perguntas, Fran.
Sim, pode falar.
É a Laiane. Essa questão da quitação do contrato é só com recurso próprio. Se eu fizer,
Sim.
por exemplo, ele tem um contrato numa taxa de 1,50, para ele não é interessante o refim, eu vou e faço um contrato de um valor maior para ele ficar com troco e quitar aquele contrato na taxa mais alta. Isso também consta Sim. ou não?
Então, isso daí é a quitação pós que a gente fala, né? Você faz um contrato agora para ele, libera um dinheiro para ele quitar. Se você fizer isso, você precisa entender que você vai bloquear ele por 90 dias. Se ele quiser fazer bloquear, de certa forma, a gente não recebe. Isso. Mas se a gente fizer dessa forma, o contrato que nós fizemos, a gente recebe. O que aconteceu no mês de abril? Alguns contratos que foram feitos dessa maneira, com intenção de quitação pós, a gente não recebeu, tá? Aconteceu com vocês?
Não, não aconteceu.
Não? Tá. Eu acho que com vocês não. Aconteceu bastante com Itatiba, Campinas e Hortolândia. Mas aconteceu devido a um erro na CIP, tá bom? Vocês entenderam até aqui? Porque são bastante informações, é bem chatinho isso daqui. Até o ponto
porque
que...
Eu faço muito contrato novo, em vez de fazer refinanciamento, como no contrato novo eu consigo fazer um valor maior, eu faço muito contrato novo para a pessoa quitar outro consignado, entendeu?
Sim.
Uma outra dúvida que eu tenho é, por exemplo, vamos supor, a pessoa tem dois contratos, né? Tem um contrato, eu vou lá e faço um contrato novo. Ela vai lá com um recurso próprio, no mês seguinte, uns dias depois, por exemplo, por recurso próprio, vendeu um carro lá, tá com dinheiro, vai lá e quita um desses contatos, que é meu. Eu também não vou receber, ou se alguém fizer contrato durante esses 90 dias que não vai receber.
Olha, a base é sempre o CPF, tá? Então, se o cliente ele tem, de repente, dois convênios, duas matrículas, se ele quitar qualquer contrato dele, ele já está bloqueado. Então, de repente, o cliente tem uma matrícula na prefeitura, acontece muito no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, e tem uma matrícula no governo do Rio de Janeiro. Tá? Tem um na prefeitura e um no governo. Acontece tanto com o governo de São Paulo também, bastante.
Muito.
Se ele quitar algum contrato dele, se tiver alguma quitação no CPF dele, indiferente qual que é o convênio, o CPF dele já está bloqueado. Qualquer consignado que você fizer para ele, dentro dos 90 dias, você já não vai receber, entendeu?
Entendi. Dentro dos 90 dias após o contrato.
Após.
Que...
Isso. Entendi. Agora vamos voltar na sua pergunta.
Ele não...
E vamos voltar na sua pergunta. Primeiro a gente precisa entender o quê? Como que funciona a comunicação de tudo isso? É feito pela CIP, tá? Vocês conhecem a CIP pela portabilidade. Quando a gente fala, vai lá na CIP, consulta, teve retorno da CIP. A CIP é o sistema que integra aí todos os bancos, tá bom? Então, toda vez que é feita alguma operação, é colocada informação dentro da CIP, tá bom? Toda vez que a gente muda a parcela do cliente, essa informação sobe na CIP, tá? Que horário que sobe essa informação? Todos os dias, até as 22 horas, até as 10 horas da noite. Então, se você fez hoje um contrato com seu cliente, o ideal é você pedir para ele quitar o contrato dele 48 horas depois. A gente fala no dia seguinte, mas vamos prevenir, vamos pedir mais um dia, pede para o cliente quitar 2 dias depois. Porque você fez hoje o consignado. Vai, de repente, essa informação sobe na CIP 10 horas da noite e ele já quitou aquele consignado que ele pegou o valor com você para poder quitar, certo? Aí vai considerar uma quitação pós, uma quitação antes, entendeu? E não pós.
Ontem eu fiz um desse, aí o que, que eu conversei com a cliente? Eu falei, ó, vamos fazer aproveitar a margem, só que o ideal é você... Eu fiquei meio com medo, né? Aí eu falei, o ideal é você fazer a quitação no dia, 20, no dia 22 do 7, que é o dia que a gente recebe a comissão.
Aí a gente está pedindo dois dias.
Ela falou um mês, eu falei, ah, vamos deixar um mês, porque não tem chance, inventei uma história lá, falei que era por causa do repasse, não sei o quê. Ela concordou, para aproveitar o dinheiro, porque eu fiquei meio com medo, né, que eu tinha visto essa opção, mas não seria de recurso próprio, então 48 horas depois entendi. Muito obrigada.
Tá, então assim, pode sim fazer a quitação pós, certo? Porém, não pedir para o cliente fazer a quitação no mesmo dia, pedir para fazer pelo menos 2 dias depois que liberou o consignado para ele, tá? E lembrar que toda vez que você fizer essa operação, você, de certa forma, vai estar bloqueando esse cliente por 90 dias, certo? Então, tudo que fizer dentro desse prazo de 90, a gente não vai remunerar. Ah, Fran, mas acontece do cliente pegar um dinheiro hoje, daqui 90 dias o cliente querer mais um dinheiro. Vocês sabem que acontece. Principalmente dependendo do convênio que vocês pegarem aí. Tem cliente que é tomador, pega o dinheiro hoje, daqui um mês, quer o restante. Você falou para ele pegar tudo o valor... Ele não, um mês depois ele quer pegar o restante. Então, toda vez que for fazer uma quitação, é muito importante já enfiar tudo que tem para o cliente, né? Faz a margem toda para 2 meses depois o cliente não quiser mais um valorzinho lá e você não remunerar esse contrato. Deu para entender até aqui, pessoal?
Sim.
Tá. Então, tá bom. Em que momento, quando que os contratos eles são verificados,
que
eles estão dentro...
Tá querendo fazer uma pergunta.
Pode falar.
Oi, Fran, tá me ouvindo? É a Ju.
Oi, Ju, tô ouvindo.
Eu tô fazendo bastante portabilidade do INSS, né?
Certo.
Todos que eu estou fazendo têm 12 parcelas pagas. Então, eu sou impedida depois de fazer a margem nova, num contrato novo, eu não vou receber. Se eu baixei R$50 para ele, no valor do total das parcelas, eu tenho que fazer automaticamente o refim da portabilidade? Eu não posso fazer um novo?
Não, você tem que fazer o refim da portabilidade. Eu vou explicar ainda mais um detalhe. Você até pode fazer um novo, você pode, não, assim, não tem essa, não tem tanto refim de porte novo, você vai receber, porque você não está fazendo uma quitação com recurso próprio, você está fazendo uma portabilidade. Entendeu?
Só não ganharia se fosse menos
de 12. Se fosse menos de 12. Ah, peraí. Mais de 12, tranquilo, segue a vida normal.
É.
Menos de 12 que não. Fez uma porte menos de 12, você não vai poder fazer um contrato novo para esse cliente. E se você fizer um refim, você também não vai remunerar. Não sei se vocês lembram aí a regra de menos de 12 parcelas. Fez uma porte com menos de 12 parcelas, não remunera. Fez o refim dessa porte, também nem, não remunera. Qual que era a nossa estratégia? Fazer um contrato novo, tá? Então, agora, nada dentro do menos de 12 vai remunerar. Então, se você atender um cliente com menos de 12 parcelas ou até um cliente que tem histórico de menos de 12 parcelas, tudo que você fizer para ele não vai remunerar, tá bom?
Tá bom. Obrigada, Fran.
Nada. Mais alguma dúvida, pessoal?
Não, entendi até aqui, Fran.
Tá. Unificado. Vamos lá, unificado. O Banco Santander é o único banco que tem o produto unificado. E a CIP não está preparada para receber essa informação, tá, gente? Então, assim, qual que foi a informação que o banco passou para nós, porém a gente verificou um pouco mais e a gente não conseguiu entender se procede ou não, tá? Unificado, quando você coloca outros produtos junto e você coloca o consignado, vai correr o risco da gente não receber, tá bom? Porque qual que é a leitura do banco? O banco viu que entrou um valor que quitou o cheque especial, que quitou o cartão e que também quitou o consignado. E o sistema não consegue entender que é o consignado. Como quitou todos esses produtos, a leitura do banco é que foi um recurso próprio, entendeu? Deu para entender?
Sim, Fran, deixa eu só perguntar uma coisa. Mas assim, às vezes tem cliente do unificado que ele não tem, ele tem lá o consignado e ele não dá a opção de você tirar o consignado. E aí, como que a gente vai fazer?
Como assim? Você vai refinanciar? Não tem problema, não tem problema, gente. Não tem problema. Primeiro assim, ó, primeiro a gente tem que entender o... Vou começar de novo para vocês poderem entender. Deixa o unificado um pouquinho de lado, senão vai confundir. A gente vai voltar no unificado depois, tá? É, todos os contratos que a gente mudar o valor de parcela, eles vão subir para a CIP, tá? Então, se você fez um contrato de refinanciamento do Santander, o cliente paga R$50 de parcela, você refinanciou e o cliente agora, com aumento de 5%, vai pagar R$70 de parcela, você mudou a parcela dele. Toda vez que muda alguma situação do contrato, esse CPF sobe para a CIP. O que significa sobe para a CIP? Significa que ele vai ser analisado se tem histórico para poder ter bloqueio de autorregulação ou não, tá? Então, primeiro ponto, vocês têm que entender, toda vez que mudar a parcela do cliente, vai ter análise se aquele cliente tem histórico ou não de autorregulação. Isso não significa que vocês não podem mais fazer o refim aumentando a parcela. Significa o quê? Que tem que ter atenção com aquele cliente, tem que perguntar para aquele cliente se ele já tem alguma quitação ou então se ele tem algum histórico de menos 12, tá bom? Refim de porte também é a mesma coisa, gente. Você fez uma portabilidade, ele pagou R$50 lá no banco de origem. Você trouxe e reduziu para 40. Se você fizer um refim de porte de 60, aumentando a parcela inicial dele, também vai ser enviado para a CIP e vai ter a consulta se vai estar dentro da autorregulação ou não, tá bom? Eu vou falar tudo de uma vez, depois vocês voltam, tá bom? Senão vai ficar confuso para mim. Unificado, a mesma situação. Se vocês fizerem um unificado, que vocês aumentarem a parcela do cliente, ou então, se vocês englobarem algum produto, vai ter a consulta da CIP e vai verificar se tem esse histórico de autorregulação ou não, tá bom? É exatamente isso. Então, não significa, peraí, Fran, se eu fizer unificado e aumentar a parcela do consignado e colocar outros produtos, eu não vou receber esse contrato? Não é isso. Significa que esse contrato vai ser analisado pela CIP e pode ser que venha com bloqueio de comissão por autorregulação.
Ô, Fran, isso tá a partir de quando já valendo?
Desde quando começou a autorregulação, em fevereiro. É que agora as informações estão vindo, gente. É assim, ó. O banco, ele não manda nenhuma cartilha, Ele não manda nenhum e-mail, nenhum banco, tá? Porque isso ainda está muito assim... A informação não acontece, né? Não é a primeira vez que a gente tem algum tipo de alteração. E, infelizmente, a comunicação, a informação não acontece do jeito que a gente precisa. A gente vai, na verdade, sentindo na pele e aprendendo como que é. Então, em março, a gente já levou alguns questionamentos para o banco, porque teve contratos que a gente verificou e não entendeu por que que não remunerou. Em abril também. E aí o William teve uma áudio semana passada, onde passou essas informações de CIP, em que momento que vai para CIP, entendeu? Então, é assim, o que eu estou passando para vocês é um pouco mais da informação que nós temos, tá? Mas falar que segue uma regra, não segue, tá, gente? Por quê? Teve unificado que colocou produto, que o cliente tinha quitado o contrato e o banco pagou. E teve contrato que o banco era o primeiro contrato do cliente, não tinha quitação, não tinha portabilidade, não tinha nada. E o banco não pagou. E, na verdade, não é o banco, tá, gente? Não é o banco que não paga. Isso daí vem da CIP, já vem com trava na comissão. Só vem assim, tá, para o Santander, sim ou não. Você tem trava de autorregulação, sim ou não, tá bom? Só vem desse jeito, tá? Então, é
isso.
Oi?
Então, eu acho que do meu contrato foi isso, porque ele tinha... Era uma empresa privada e ele tinha um contrato, ele era pastor de uma igreja, né, que é conveniado com o Santander, tem um consignado. E ele estava pelo de Brasília, pela União Centro-Oeste de Brasília, ele tinha consignado lá, ele foi transferido para Goiânia. E de Goiânia também tem o convênio. O que ele queria fazer? Fazer um empréstimo novo no CNPJ de Goiânia para quitar o de Brasília. Foi o único contrato que deu isso para mim que eu não remunerei, que era 30 mil. E eu acho que deve ser entrado nesse esquema então, porque é a única justificativa baseada que tinha. Ele usou o valor que eu liberei para ele, 30 mil aqui, para ele quitar o de Brasília.
Sim, primeiro ponto, nesse caso seu, Isa, ele deve ter quitado no mesmo dia, tá? O segundo ponto, até metade de abril estava tendo um erro na CIP, que a informação não estava subindo no mesmo dia. E teve casos de outro escritório que o cliente quitou até uma semana depois, mas a gente não remunerou. Por quê? Estava esse atraso de subir a informação para a CIP. Então, quando subia a informação para a CIP, o cliente já tinha quitado aquele contrato. E aí a CIP entendia que tinha já uma quitação de contrato, entendeu? Que não é o seu, não sei se é o seu caso. Também. Houve um erro da CIP, mas simplesmente a gente não vai conseguir recuperar esses contratos. É que vocês não sentiram tanto, tá? Mas Hortolândia mesmo teve 300 mil não remunerado, porque eles trabalharam um convênio que tinha reduzido a taxa pra caramba e estava compensando fazer esse trabalho de quitação. Eles trabalharam o mês inteiro esse convênio. E aí não remunerou devido a esse erro de data de informação da CIP, entendeu? Mas agora tá tudo ok. A informação tá subindo no mesmo dia até as 10 horas da noite, tá? E outro ponto também, gente, que até o final de junho, começo de julho, a gente já vai ter mais informações. No sistema da Olé, a gente vai conseguir digitar o CPF do cliente e saber se ele tá na blacklist da autorregulação, saber se tem sim ou não para ele, entendeu? Então, quem ainda não tem a senha do Olé, já vai providenciando, porque vai ser pelo Olé que a gente vai conseguir fazer essa consulta, tá? Então, assim, a gente tem mais 2 meses ainda que a gente não vai ter mais informações. Na verdade, assim, eu busco o máximo de informação que eu consigo para vocês. A informação chega para mim muito confusa, vocês não têm noção como que a informação chega para mim. Tento filtrar, eu tento buscar vários exemplos aqui até para poder entender melhor. Porque chega muito confusa, vocês não têm noção. E assim, essa aula é mais para poder, gente, falar para vocês que eu preciso de todo mundo no mesmo barco, né? Aqui é PoupaCred, é Fran, é o Will, é supervisor, é promotor, todo mundo no mesmo barco nesse momento. A gente vai passar aí por 3 meses que a gente não vai ter informação se o cliente é ou não elegível para a comissão. Entendeu? E qualquer informação que o banco passe para nós, não dá para confiar. A realidade é essa. Quem está aqui um pouco mais de tempo sabe que não dá para confiar, tá bom? Ao mesmo tempo que a gente teve contratos que era para ser remunerado e não remunerou, teve muitos contratos que não era para ter, ao contrário, né? Que não era para ter remunerado e remunerou, tá? Por quê? devido a essa falha da CIP aí, teve dias que a CIP não subiu o relatório. Tanto que o Hortolândia mesmo era para perder praticamente todos os contratos, porque eles faziam a quitação no mesmo dia. E graças a Deus a gente perdeu só 300 mil. Então, graças à falha ainda do Santander, da CIP, né, no caso, a gente ainda teve contratos que a gente conseguiu remunerar, tá bom?
Oi, Fran.
Tá vendo? Oi.
Estou. Então, mas aí, eu entendi tudo que você passou, né? E assim, a única diferença do que a gente já trabalha é só investigar mais e interrogar mais o cliente em relação ao contrato que a gente vai fazer para ele. A gente tem o hábito de ir lá fazer o refinanciamento sem fazer perguntas. Agora, perguntar para o cliente se há alguma quitação recente, não é?
Sim, exatamente. O que vai mudar para vocês, gente? Entender que todo contrato que você mudar o valor de parcela do que ele já paga aqui no Santander ou em outro banco, vai subir para a CIP e vai ter consulta. Entendeu isso? Você precisa investigar esse cliente para garantir se a gente vai receber essa comissão. Então, o que precisa perguntar para o cliente? Você já quitou algum contrato? Você já fez porte de menos 12? Mas tem um ponto, gente, que o cliente, ele não é fiel na informação que ele passa para a gente. Até porque essa informação, para ele, não faz importância nenhuma, para nós faz. O cliente, ele pode simplesmente responder sem pensar. Ah, não, não tenho não, né? Mas pensa só, um cliente de 5%, um cliente de 5%. É um cliente que você vai mudar a parcela, você vai aumentar a parcela, certo? Então, vai ter análise daquele cliente. É um cliente tomador, porque se ele está pegando 5%, é um cliente tomador. Não é um cliente que corre o risco de ter tido, já ter quitado algum contrato, de repente, em algum momento, reduziu a taxa daquele contêiner, ele já ter quitado algum contrato, ou ter feito uma portabilidade com menos de 12 parcelas.
É verdade.
Gente, cliente de 5% corre o risco, tá? Então, tanto que eu até falei para o pessoal, na áudio que eu tive com os supervisores, falei, gente, eu tô com medo. A verdade é essa, porque 80% da nossa produção está no 5%. 80% da nossa produção vai ser conferida pela CIP e são clientes tomadores, entendeu? Então, assim, eu reforço de novo para que a gente não seja pego de surpresa. É lógico, vai ser pego de surpresa, vai mexer na comissão, na faixa de vocês, não... Vocês não vão gostar, eu muito menos. Não ganhei R$1 de comissão esse mês, porque eu perdi quase 2 milhões de produção, entendeu? É para cair o cu? É para cair o cu do negócio. Mas fazer o quê? Gritar também não vai adiantar, entendeu? Então, assim, o que a gente não pode é ser pego de surpresa. Peraí, a Fran avisou, ninguém avisou. Gente, eu tô avisando. Como aconteceu em abril, com certeza em maio, a comissão de maio, também a gente pode ser pega de surpresa com alguns clientes aí que de repente até falou para você, você perguntou para ele se ele não tinha quitado nada e de repente esse cliente quitou. Porque o cliente ele tem medo de qualquer pergunta que vocês fazem e dele não conseguir o valor, entendeu? Ai, peraí, se eu falar que eu quitar, não vai dar certo. E muitas vezes o cliente mente, a informação não é importante para ele, ele nem vai pensar para responder para vocês, entendeu? Então, não fica ali em cima. É importante perguntar. É, mas não se apega, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, tá?
É só ter uma estratégia, né? De perguntar de uma forma que suave, assim, tipo, não ir direto no assunto com o cliente. E fazendo uma, como que fala?
Abordagem.
Uma abordagem, perguntando para ele, mas assim...
Uma conversa. Sem
fazer com que ele fique se sentindo que não vai dar certo, entendeu?
É bem isso, Lu, conversando com o cliente. Ah, você já fez com